O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a Lei 13.429, de março deste ano, chamada de Lei das Terceirizações, mas que, na verdade, trata de alteração na Lei número 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre trabalhos temporários. Janot apresenta argumentos em dois aspectos na Lei 13.429. Um deles é na forma. Ele aponta vícios na tramitação do projeto legislativo. O outro é no conteúdo. Para o procurador, o conteúdo da lei viola dispositivos constitucionais. O professor Jair Cardoso, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, analisou.
Tem dois aspectos para ser analisado com relação a isso, porque tem uma questão formal, são vícios de tramitação, e a questão de conteúdo, né? Então, são aspectos distintos. A questão formal é que esse projeto veio do Executivo e o próprio Executivo pediu para suspender o tramitamento desse projeto, e ele foi parado por mais de 15 anos, 16 anos, né? É da época de Fernando Henrique Cardoso, e de repente ele foi ressuscitado, né? Ele voltou à questão normal, né? E andou rapidamente, foi uma soldada e foi aprovado. Então, um aspecto que a lei, que essa ação está perquirindo, é a questão formal, que são os vícios de tramitação. Eu acho que aí realmente a lei tem vários vícios e, nesse aspecto, talvez a ação seja bem sucedida.
Por conta disso, ela anularia os efeitos da aplicação dessa lei, não?
O entendimento é de que, se a lei tem um trâmite para seguir, esse trâmite ele precisa ser observado para poder dar publicidade ao material e aí a discussão. Se não seguiu, tem vícios. Se tem vícios e foi reconhecido o vício, logicamente que ela será anulada por ser inconstitucional, porque ela não seguiu os trâmites normais do processo legislativo que deveria seguir.
Perfeito.
Esse é um problema técnico, né, a ser visto. Agora, outro aspecto, e nesse caso, anularia a ação, porque ela tem vícios na sua origem, portanto, ela não tem nenhum valor, né? Esse é um aspecto a ser analisado e é interessante aguardar a posição do STF.
Perfeito.
Agora, com relação à ofensa constitucional, ela é muito subjetiva, porque essa lei, na verdade, ela vem corrigir ou atualizar o texto de uma lei anterior. Quer dizer, na verdade, o STF não poderia entrar no mérito dessa questão, porque é uma lei aprovada por um órgão competente e que, em tese, está lido um texto anterior. E, de forma direta, objetiva, não tem uma ofensa direta à Constituição. Tem conjecturas e poderia trazer uma ofensa à Constituição.
O que, em tese, ofenderia a Constituição seria a tramitação dela, a maneira como ela tramitou dentro da Câmara, né?
Perfeito. Esse aspecto formal realmente tem vícios e isso pode macular a legislação. Quanto ao mérito, ao seu conteúdo, realmente tem posições contrárias e favoráveis a isso. Porque essa lei, ela ganhou uma roupagem diferente e a mídia acaba divulgando algo que fosse lei da terceirização, por exemplo. E não é. Essa lei, ela objetiva trazer uma modernização na questão trabalhista. Ela, o objetivo é trazer a possibilidade de um socorro, né, ao empregador para fazer o atendimento temporário, né, necessário de uma mão de obra. Então, na verdade, não é permanente. Pelo contrário, a leitura restritiva é de que ela proíbe a terceirização de forma duradoura.
Quando o STF acata, né, o pedido de adiação direta de inconstitucionalidade, o que é que se costuma acontecer? Quer dizer, aquela lei ela deixa de existir ou ela volta para a estaca zero e passa pelo trâmite como deve acontecer?
Veja, no Brasil nós não temos um efeito repristinatório. A lei anterior ela não foi revogada. Se ela fosse revogada, ela perderia toda a sua eficácia. Mas nesse caso é uma lei que veio alterar uma lei anterior. Se essa lei atual ela for declarada inconstitucional ou irregular, certo? Ela deixa de existir, então volta a vigorar a lei anterior, normalmente com o texto antigo, como já havia sido colocado.
Certo, então ela não voltaria à estaca zero no sentido de passar pelo trâmite, como deve ser feito dentro do projeto legislativo,
isso,
né?
Exatamente, ela voltaria para corrigir um erro formal, podendo, de repente, a própria Câmara manter o seu conteúdo, isso não impede.
Perfeito. Ok, professor, mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer?
A única observação que eu faço é que a mídia na verdade, os doutrinadores, de maneira geral, têm entendido como essa lei como a reforma da terceirização, ou a lei da terceirização. E, na verdade, essa lei não é a lei da terceirização, é uma lei que regulamenta o trabalho temporário. E, por isso, na verdade, a contrário do senso, ela acaba impedindo a terceirização, né, de uma maneira definitiva. Né? Então, esse é um dado interessante que deveria ser constado.
Nós ouvimos o professor Jair Cardoso, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.